procedência Bela Vista do Todo, Santa Catarina, o relator ministro Fux, recorrente Ministério Público Eleitoral, que está inscrito para fazer sustentação, doutor Francisco de Assis Santos Severino, recorrido Adelmo Alberti e Francisco Carlos Kixix. Bela Vista. Tá bem. Uhum. Já chamei isso, espera para
presidente, se o Ministério Público dispensa o relatório, eu concederia a palavra e depois votaria.
Portanto, o doutor São Severino com a palavra.
Senhor presidente, senhores ministros, senhores advogados, demais funcionários, eu só gostaria também de fazer acompanhar a presidência no registro feito no início da sessão em relação aos falecimentos de Dom Paulo Evaristo Arns e da dona Ilse Dreste da Silveira, esposa do ministro Nery da Silveira, e faço esse registro breve, já que o eminente presidente já fez as considerações. Com relação ao caso concreto, a questão que se coloca aqui se refere à inelegibilidade prevista na alínea G do inciso 1, artigo 1º, da Lei Complementar 64/90. E o que se eu farei aqui a síntese do parecer do vice-procurador-geral eleitoral, doutor Nicolau Dino, trazendo já o ponto central do recurso, se me permitem, ou da discussão. Consta da moldura fática do acórdão recorrido que as contas da parte recorrida foram rejeitadas por decisão irrecorrível da Corte de Contas e em razão do cargo público, porquanto constatada, dentre outras falhas, a existência de déficit orçamentário. E da análise deste vício, depreende-se o claro descontrole financeiro do fundo gerido pelo recorrido, concernente à constatação de grave infração à norma legal de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Há também aqui a citação dessa Corte Superior, que possui precedente no sentido de que a rejeição de contas com base nas irregularidades que ensejam déficit orçamentário é apta de atrair a hipótese de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, alínea G, precedente aqui citado do TSE, agravo recurso especial 332-61, relator ministro Henrique Neves. Com essas breves considerações, também agregando a questão da configuração do ato doloso, que é entendimento prevalente no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, que a inelegibilidade prevista na linha G não exige dolo específico, mas o dolo genérico. Com essas breves considerações, senhor presidente, parecera pelo provimento do recurso especial eleitoral do Ministério Público.
A palavra ao ministro relator.
Senhor presidente, eu vou apenas sintetizar. Quer dizer, aqui o que se verificou foi um déficit de execução orçamentária. E aí eu fui verificar a jurisprudência da casa, ela efetivamente ela é no sentido de que o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal consistir na apuração do déficit orçamentário e financeiro é algo que se encaixa na moldura da inépcia do administrador. Quer dizer, não é algo que ele tenha cometido uma infração capaz de incidir na lei da ficha limpa. E essa tem sido a orientação do nosso tribunal. Então, eu estou reajustando o voto que eu fiz distribuir anteriormente para negar provimento ao recurso especial com as vênias do ilustre representante do Ministério Público.
Obrigado, ministra Rosa Weber.
Senhor presidente, eu estava acompanhando o voto. Que tinha chegado às minhas mãos.
Uhum. Pois é, eu reajustei agora.
Que eu agora incorporo.
Uhum. Se Vossa Excelência permite,
porque eu abrindo até tinha, divergência.
Abrindo divergência. Portanto, ministro Napoleão.
Acompanho o eminente relator, presidente.
Ministro Jorge Mussi.
Eu também estou acompanhando o voto do eminente relator.
Ministro Henrique Neves.
Senhor presidente, também, a simples identificação de déficit não é algo que possa daí demonstrar um ato doloso de impropriedade. Pode ser, como até consta, má gestão, mas daí a se ter o dolo é um passo além, eu acompanho o eminente relator.
Ministra Luciana Loss.
Da mesma forma eu, senhor presidente, penso que a análise do dolo deve ser muito criteriosa por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, na hipótese presente, não há que se falar em dolo, mas apenas em incapacidade ou falta de capacidade de gerir realmente uma incompetência. É como voto.
Eu também vou acompanhar o voto do relator e acho que é extremamente importante que nós consideremos essas dificuldades na perspectiva da própria gestão administrativa financeira. É. Eu tenho um caso, ministro Mussi, ministro Fux, houve um caso que eu vi em que notoriamente houve tragédia de meio ambiente com chuvas exageradas, etc., que exigiu de um município investimentos e mudança de recursos. Não obstante, aparentemente está havendo a declaração de inelegibilidade ou cassação por conta de uma consideração segundo a qual não foi cumprido aquele percentual para educação. Se isso acontece nas nossas casas, né, quer dizer, com os déficits que eventualmente ocorram, isso também acontece na realidade do Estado, né? Então é preciso que isso seja considerado não um quadro de responsabilidade objetiva, mas dentro realmente de uma perspectiva de razoabilidade. Como as coisas de fato ocorrem, né? Então me parece importante, inclusive, a revisão feita pelo eminente ministro Fux, no sentido de fazer esse reajuste, que muito honra pela responsabilidade que Sua Excelência demonstra, quer dizer, diante de uma revisão e diante de contrastes que poderiam ocorrer, Sua Excelência diz, olha, realmente pode aqui haver até uma desproporcionalidade. De modo que também acompanhe.
Se Vossa Excelência permite, eu acho que é importante também que o Tribunal deixe claro, nós estamos definindo é que o simples extrapolar, o simples déficit, não é um motivo para se gerar a inelegibilidade. Agora, é óbvio que se esse déficit for gerado por algum fato específico, por algum desmando, por alguma outra situação, aí sim o déficit poderá ser considerado em soma a esse e outros fatos que estejam identificados.
Com certeza, isso é extremamente importante, que pode se traduzir, às vezes, não no déficit, mas, por exemplo, uma má concessão de aumento de vencimentos, uma revisão desajustada, ou contratação de servidores de maneira irregular, né? Ainda que não chegue a déficit, mas resulta já, né, num conjunto de má gestão que pode comprometer e ter o devido enquadramento. Portanto, desprovido o recurso.
Só um pequeno registro. Eu vou ficar vencida aqui, porque as razões expostas no voto anterior do ministro Fux foram tão convincentes que, de fato, eu aqui mantenho, mas seguramente vou observar em hipóteses análogas a orientação do colegiado.
Eu mantive as premissas teóricas, aí, na conclusão, realmente, eu peço vênia a Vossa Excelência que distribui o voto. Não deu tempo de comunicar.
E só reforça a lealdade e a honestidade intelectual do ministro Fux. Vencido a ministra Rosa, portanto, desprovido o recurso, decisão unânime.